medíocre, de qualidade média, mediana, que não é bom nem mal, obra medíocre, sem criatividade, nem originalidade, banal, projeto medíocre, característica do que é comum, ordinário, trivial, comentário medíocre, algo ou alguém que não tem grande valor intelectual, quem não é capaz de realizar algo, pessoa desprovida de talento ou que está abaixo da média. Você leva uma vida medíocre?
Pode tudo. Fala galera, aqui é Alexandre Júnior.
E aqui é Silas Calisto, parceiro.
E esse é o Pode Tudo, mano.
É, vida cristã e sociedade moderna, meu irmão. E qual é o capítulo de hoje, Juninho?
Vida medíocre, guerreiro. Caraca, meu irmão. Cara, que capítulo, hein, mano?
É voadora no peito, tá, galera? Soco na cara aqui, entendeu? Cadeirada nas costas. A gente não tá poupando ninguém, meu irmão.
Mano, é isso, brother. É isso. E a gente, cara... A gente tá nessa proposta aí de fazer você sair da sua zona de conforto, né, amiguinho? Você que ouve, tá gostando do Pode Tudo, falando nisso. Nosso segundo episódio, mano, deu o que falar também, mano. Tivemos vários feedbacks positivos, Silão, né?
Positivo, caraca. Cara, positivo. Caraca. Positivo para o feedback positivo.
Positivo para o feedback positivo. Mano, e o nosso episódio 2, mano? O que você achou dele? Fala pra mim.
Ele teve uma pegada mais séria, sacou? Em relação ao primeiro, que a gente foi mais descontraído, mas eu achei que ele foi melhor, porque ele teve mais profundidade do assunto.
Sim, eu também achei, cara. Eu achei que a gente soube lidar com o assunto, a gente soube falar bem, eu acho que fomos claros e embasamos, né, cara?
Correto.
A gente pegou leitura bíblica, a gente pegou exemplo de vida e tal. Pô, ficou show de bola. Eu achei que ficou muito bom. E se você tá vendo, começando a ver pelo episódio 3, meu querido, acho que você tá perdendo o 1 e o 2. Acho melhor você dar uma voltinha lá e ouvir o que a gente tem pra dizer. Eu garanto que você vai gostar, beleza?
É que é igual novela, parceiro. Perdeu um capítulo, perdeu a sequência.
Exato. A gente sempre faz esse gancho. A gente faz de propósito, irmão. Você não tá entendendo. A gente faz de propósito, cara.
É planejado, cara. Tudo planejado.
Tudo planejado, querido. É tudo planejado. Mano, mas a gente trouxe esse tema agora de vida medíocre, né, cara? Putz, grilo, mano. O que a gente conhece de gente que leva uma vida mediana, assim. E eu vou te falar, mediana eu acho que até muito pra essas pessoas, mano. Fala tudo.
Todo mundo conhece pessoas que são completamente satisfeitas com suas vidas ruins.
Lembrando sempre que sim, as pessoas têm fases, né? Não vou dizer que a pessoa leva uma vida inteira medíocre. As pessoas têm fases, às vezes ela tá passando uma fase ruim, uma fase difícil da vida, né? Mas eu tô falando de gente que está sentado na cadeira vendo o mundo passar e não se mexe, meu irmão.
Exatamente.
Se mexe.
Seja por uma decepção ou uma coisa muito ruim que aconteceu na vida dela, ou seja, porque ela é incapaz de realizar mudanças. Saca?
Sim, cara. Como é que é isso, mano? Como é que deve ser viver desse jeito? É uma vida de acomodação, será? Será que é isso?
Eu não sei, é apatia. Cara, eu tenho 22 anos hoje, não estou no auge da minha maturidade, porque eu sou muito novo ainda, tô amadurecendo, mas tem coisas que quando eu olho pra trás e vizinha com 17 anos, eu falo, meu Deus do céu, por que que eu fazia isso? Por que que eu ria de tal piada? Sendo que não era pra ser nem piada. Tem pessoas que são a mesma pessoa a vida inteira. Claro, a sua essência, se for boa, deve ser preservada a vida inteira, mas tem atitudes que, cara, só cabem em determinada fase, só cabem em determinada idade. É igual uma criança. Você vê uma criança fazendo alguma besteira, você vai olhar, pô, uma criança tá na fase de fazer besteira. Agora, um adulto fazendo uma cagada à toa, você vai olhar pra ele e falar, meu Deus do céu, por que que ele tá fazendo isso? Ele não é capaz de olhar pra ele e ver que tá errado isso?
Exatamente. Às vezes também existe da pessoa ser uma pessoa adulta, né? Um cara que tem maturidade, coisa e tal, mas num aspecto da vida ele não muda. É um cara que não consegue evoluir aquilo ali. E muitas vezes, eu vou te falar, cara, muitas vezes é preciso muito de um acompanhamento psicológico ali, um psiquiatra, né? Alguma coisa assim. Porque, cara, mano, tem coisas que realmente são obscuras na nossa vida.
Ou uma grande porrada, ou uma grande pedrada da vida, pro cara dar uma acordada. Exato. Aquela que vem na testa ali, epa, o que tá acontecendo?
É, não. Exatamente, cara. Não, porque a vida ensina. Se tem uma coisa que a gente sabe, né, senhor?
É,
a vida ensina.
Aprendeu em casa, aprende na rua.
Vida a cobra. Vida cobra.
Life is Snake, Juninho. Life is Snake, a vida cobra.
Exatamente, mano. Então, um exemplo de mediocridade, né, que a gente conhece já no início da Bíblia. Como é que é o nome dos caras? Vamos falar o nome dos caras, mano. Como é que é o nome dos caras? Fala pra mim.
Os irmãos mais unidos da Bíblia, os irmãos, são Caim e Abel.
Se amam, se amam.
Separáveis.
Se amam, os caras se amam, né, mano? Caim e Abel.
O amor.
Qual é dos caras? Qual é dos caras?
Conta aí.
Não aguenta, não aguentou. A oferta do outro. Mas não porque a oferta do outro foi melhor que a dele. Não foi por isso. Foi porque a dele foi ruim mesmo. Por que a gente trouxe esse exemplo? Porque ele caracteriza bem o que é ser medíocre. Abel fez uma oferta que agradou a Deus. Abel pegou tudo de bom que ele tinha e deu para Deus. Não importa o que era exatamente, porque não é esse o foco desse podcast. Deus aceitou, ficou feliz com Abel. Só que Deus recusou a oferta de Caim. Porque a oferta de Caim foi uma oferta, como a gente gosta de dizer, uma oferta medíocre. E aí Caim, né, se enfureceu. Quem não é crente, até quem não é crente, conhece essa história. Caim passou Abel, mano. Passou a lambida no Abel. Eu não sei como é que ele matou Abel. Eu não lembro. Como é que ele matou Abel? Como é que ele fez isso aí?
Eu não tô ligado, não, mas eu imagino que tenha sido uma clava, talvez, época.
Naquela época não tinha pistola, o cara não morria fácil. O cara teve que...
Tinha nem um arco e flecha pra facilitar, parceiro.
É, vou te falar um negócio, cara. E aí, Caim matou Abel. Caim caiu. Eu queria fazer Caim essa
caiu.
Piada.
Caim caiu, moleque. Não, vai ter que rolar um badunte. Beleza. Tranquilo.
Eu queria fazer pra ele. Caim caiu, mas, cara...
Caim caiu.
É isso, mano. Caim caracteriza o que é ser medíocre. Você querer entregar o que está aquém daquilo que você pode entregar. É isso que é ser medíocre. O que a gente tenta fazer aqui no podcast? O que é o Pode Tudo? O podcast Pode Tudo tenta fugir da mediocridade, saca? A gente tenta trazer para você assuntos polêmicos, assuntos que mexem contigo, saca? Assuntos que façam você justamente sair dessa tua vida de marasmo, mano. Tá na hora de você sair daí, velho, e tentar desconstruir esse teu cérebro e seguir numa vida que seja diferente dessa mediana que talvez você esteja seguindo.
E marcar a tua sociedade, marcar a tua família, a tua vizinhança. Por exemplo, a gente tem outro exemplo na Bíblia, que é de Matusalém. Cara, eu acho que quem não é crente também conhece a história dele, porque Matusalém, é o que descreve a Bíblia, ele é o homem que mais viveu. Mano, mas aí, o que ele fez? Não, ele viveu muito.
Pensa num cara velho. Aí você multiplica ele por ele mesmo, tá ligado?
Por ele mesmo, é Matusalém ao quadrado. O cara só produziu CO2 a vida toda. O cara não fez nada. Não tem um fato que você olha assim na Bíblia e fala, mano, o cara fez isso aqui. Não. Mano, ele foi filho de Enoque. Não vou entrar na história, mas foi um personagem assim, de alta relevância na Bíblia.
Alta relevância.
Filho de Enoque e foi avô de Noé.
Olha
o
isso.
O cara, ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele
só viveu.
Ele tá na família. Só viveu. Ele tá na família de quem fez alguma coisa. E o tempo que ele tava aqui na Terra, não produziu nada de marcante pra geração dele. Tá entendendo? O cara povoou a Terra. Não fez mais nada de importante. Eu acho que não é assim que eu quero ser lembrado, tá ligado?
Essa é a grande pergunta, né, Serão? Como você quer ser lembrado? Porque o que fica nesse mundo aqui... A gente crente, normalmente, prega que a gente está aqui de passagem, né? A gente está nesse mundo de passagem. Mas não quer dizer que isso seja insignificante. Deus deu a vida para nós, para a gente viver e viver bem. Para a gente frutificar. E aí, cara, surge essa pergunta para a gente. O que você vai deixar para esse mundo? Você vai deixar dinheiro? De repente você vai deixar dinheiro pro teu filho, neto, bisneto, gastar. Você vai deixar, sei lá, bens. De repente os bens vão ser penhorados pro seu filho, bisneto, neto, gastarem. Irmão, o que você vai deixar para esse mundo, mano?
Juninho, eu tô lendo um livro chamado O Contrabandista de Deus. Já ouviu falar?
Não.
Cara, isso me chamou muita atenção. Quando eu peguei esse livro, eu falei assim, cara, que coisa doida deve ser isso, O Contrabandista de Deus. Eu tô no início do livro, claro, mas eu conheço um pouco da história de quem é essa pessoa. O nome dele é conhecido por nós como Irmão André. O nome dele é em outra grafia. Ele é um holandês que tá vivo até hoje. O cara tem 92 anos. Não sei se você conhece as missões Portas Abertas.
Ah, já ouvi.
Ele é o fundador.
Caraca.
Ele é o cara que contrabandeou Bíblia na União Soviética por muitos anos. Ou seja, um país onde era proibido entrar Bíblia, senão você pode morrer. bíblico, bíblico, qualquer outro artigo de outra religião, ele levava isso, ele contrabandeava, mano. O cara é lembrado por isso hoje, por pessoas que ele impactou, pessoas que de gerações e gerações vão se lembrar dele. Tipo assim, lá na frente o cara vai falar, poxa, eu sou crente hoje, porque lá atrás um cara levou a Bíblia pro meu bisavô e ele pôde me educar com isso. Olha só o impacto que esse cara trouxe.
E veja que a gente podia dar exemplos, cara, a gente podia dar exemplos de personagens bíblicos marcantes, a começar de Jesus. Jesus, Paulo, os próprios discípulos. Mas não, o exemplo do Silas aqui é de uma pessoa que não está na Bíblia, mas que marcou o cristianismo de uma maneira sensacional. Fugindo um pouco do cristão, da vida cristã, eu posso falar de um exemplo. Eu tô vendo uma série, o nome da série é This Is Us. É uma história fictícia, tá? Mas exemplifica bem. Eu andei pensando em algumas coisas e vou te falar, cara. Essa série modificou muito o meu jeito de pensar com relação a esse lance de família, principalmente como eu quero ser lembrado. Um dos personagens se chama Jack, né? Ele é pai de família, e o cara simplesmente deixou a marca dele na família dele, em todo mundo que ele passava, de uma maneira sensacional. O cara não era perfeito. Eles tinham os problemas deles. Ele fez algumas escolhas ruins na vida. Só que ele marcou, brother. Ele marcou como um pai exemplar. Ele marcou como uma pessoa que se dedica. Ele marcou como um cara que ele não conseguia ficar satisfeito somente com o ok da filha, dos filhos, da esposa. Não, ele queria ser um cara que deixasse ali todo mundo sensacional, tá ligado? Ele fugiu da mediocridade, mano. É uma série braba, eu recomendo. Assim, é o que eu falo, mano. É uma série dramática, mexe muito com seus pensamentos, com seu emocional. Mas é muito boa. Prime Video, se você... Prime Video, paga nós aí, Prime Video, tá ligado?
Alô, alô, alô. Opa!
Mas, cara, como você quer ser lembrado? É uma frase que toca e tem que ecoar durante toda a tua vida. Como eu quero ser lembrado, né, mano?
Eu lembro de uma frase que você mesmo falou. Isso não era uma novidade pra mim, mas o jeito que você falou foi impactante. Cara, o ser humano vive como se não fosse morrer, tá ligado? A gente vive achando que a gente é eterno. A gente não cai nossa ficha de que a gente tem que ter um propósito nessa vida, sabe? A gente não pode viver que nem bicho, cara. Como é que um cachorro vive, mano? O cachorro, ele dorme, ele come, ele faz as necessidades dele, ele late pro portão e dorme. Faz os filhotinhos, acabou. A vida dele é essa, é uma vida selvagem. Você não pode viver que nem um animal instintivo. Você tem que ter um propósito nessa tua vida.
Exatamente. E quando você encontrar alguma coisa, faça. E faça bem, mano. Qual que é o grande lance? O grande lance pra você saber se você tá fazendo uma coisa bem é simples, autocrítica. Autoavaliação. Cara, não tem jeito pra você. Você tem que fazer uma autoavaliação. Olhar no espelho, encarar, você vai falar, pô, será que eu fiz isso legal? Será que eu tô fazendo bem? É isso. É bem simples. É aquela história do sapo, né, seu? É a história do sapo.
Quando você não faz uma autoavaliação, quando você tá acomodado na sua vida, você não percebe isso. Quando você pega esse bichinho, coloca num balde, em uma panela com água quente, água fervendo, ele vai pular, não vai ficar lá. Mas você coloca ele em água fria e vai esquentando aos poucos, o bicho vai morrendo sem perceber. Porque a água vai esquentando, ele vai se acostumando com o meio. Sem perceber, ele vai morrendo. Quando a pessoa, ela é incapaz de olhar no espelho e falar, eu preciso mudar isso. Eu sou horrível nisso. Eu aceito que eu sou uma pessoa ruim nessa área e eu quero mudar. Quando a pessoa é incapaz de fazer isso, ela vive uma vida que não vale a pena, nem para ela e nem para ninguém que tá à volta dela.
Não, e você tocou num assunto, cara, que é de extrema importância. Para você entender que você precisa melhorar alguma coisa, você tem que enxergar que você é ruim, tá ligado? Não adianta. Se você acha que tá bom, por que você vai melhorar, cara? Olha, é aquela coisa, mano, a gente fala, olha, você tem que buscar mais Jesus. Fica, né? A gente prega isso, né? Não, você tem que buscar, mano, mas tem coisa que depende de você. Você só vai buscar Jesus mais quando você entender que precisa dele. Se você não entender isso, cara, você não vai buscar, mano. E é a mesma coisa, mano. Você só vai entender que precisa melhorar quando você vê que você tá fazendo alguma coisa ruim, alguma coisa errada, de uma maneira que é inferior, de uma maneira medíocre, mano. O que a gente vê em todos os lugares. A gente vê em trabalho, a gente vê em colégio, a gente vê em igreja, bux, a gente vê em igreja pra caraca. Que gente que não consegue olhar no espelho e falar, cara, tô fazendo um trabalho horrível, mano. A gente faz isso. Eu tô falando com autoridade. Uma pessoa que olha no espelho e fala, olha, eu preciso melhorar certo ponto. Eu sou músico. Quem não ouviu o podcast está começando agora não sabe. Mas eu e Silas, a gente já tem que falar disso desde o primeiro. A gente faz parte do Ministério de Louvor da igreja. A gente toca, a gente ministra e tal. Cara, tem dia que eu olho pra mim e falo, cara, não ficou bom isso.
Sim, a gente
Depois
desce
é
de lá e fala,
simples.
nossa, não gostei, ó,
Não,
na
não
moral, ficou
gostei, não ficou,
ruim,
não
não ficou
gostei, ficou
maneiro.
ruim, não fluiu, não ficou legal. A gente desce sim, mano, a gente desce desse jeito. E sobe de novo, determinado a melhorar, sabe?
Pô, isso aí.
Você só enxerga que tem que melhorar quando antes você viu que estava ruim.
Exatamente. E quando tá te incomodando, é um ponto bom.
É,
Beleza? Tá
exato.
ligado? Não fica chateado com o incômodo, não. Tá ligado? Todo mundo passa por situações assim. Eu já teve horas da minha vida e, tipo, está acontecendo também na minha vida no momento, vezes escolhendo o espelho e falei, cara, você é uma pessoa horrível nisso. Você é horrível nisso, você é um lixo, você é um chorume. Já falei isso pra mim, você é a pior pessoa. Tá ligado? E não peguei leve comigo, não. Você merece passar por cada coisa que você tá passando. Porque só depois disso, tá ligado? Do incômodo que você implica em você mesmo, que você se coça pra mudar. Tu fala, não vou ficar assim. Mas não vou
E não é
ficar assim
fácil,
não,
né, mano?
irmão. Não é fácil, tá ligado?
Não é fácil. Irmão, tem hora que tu quer arrancar, tu quer virar do avesso, mano. Porque tu quer fazer um negócio melhor, tu não consegue. Tu não consegue. Mas você tenta, e você vai tentando, e o procedimento é doloroso. O procedimento é ruim, entendeu?
Machuca, parceiro,
É
machuca
ruim,
muito.
requer dedicação, requer concentração, requer que você esteja ali focado naquilo. Eu tô te falando isso, não é pra assustar, não, irmão. Não tô falando pra assustar, não. Tô falando que isso é o processo. Isso é
Exatamente.
necessário. Tá ligado? E eu vou dar um exemplo meu. É, eu vi que a música. Eu faço parte do Ministério do Louvor de novo. E eu vi que a música tava ficando rebuscada demais, mano. Eu tava ficando pra trás. E eu não gosto de ficar pra trás. Sabe qual é? Porque se eu tô ficando pra trás, é porque, irmão, eu tô fazendo um negócio ruim, que tá ficando ruim comparado ao que a galera tá fazendo. Entendeu?
Isso.
E aí, irmão, eu já comecei a me coçar, comecei a me coçar. Falei, não, cara, tem que melhorar, tem que melhorar. E aí, mano, já enchi o saco lá do professor de música da igreja, o Paulinho, Santos, grande Paulinho também. Então, o Paulinho tá me dando aula, irmão. Tá me dando aula de harmonia, tá ligado? Tem que fazer, mano, tem que fazer. E, irmão, é difícil. Tu não aprende uma hora pra outra, mano. Tu não aprende, não tem jeito, cara. Sabe? É doloroso, mano. Os dedos dói, caleja. É isso, e vai. Sabe,
Isso
é
aí.
isso. Entendeu?
Tá machucando? Vai, meu irmão. E
Mano.
assim, e o mais curioso disso é, cara, olha só como é que a coisa tem um efeito psicológico interessante. Quando você tá na sua vida medíocre, você acha que tá tudo maneiro. Você tá fazendo tudo do perfeito. Você tá muito confortável. Ué, tá bom, eu tô fazendo isso aqui. Quando você tem ideia de que você pode melhorar, e tipo, e quando você compara que o que você tá fazendo é muito ruim comparado ao que você quer fazer, e você começa a evoluir, você nem se considera bom, no sentido de você não consegue ser arrogante com aquilo. Você não consegue ser inflado. Acontece com a gente, por exemplo, vem um irmãozinho e fala: Caramba, Sila, você tá cantando bem. Tipo, às vezes eu passei 4 meses tranquilão fazendo aula de canto certinho, eu sei que eu tô afinadinho. Mas vem alguém falar comigo que você tá cantando bem. Eu falo: Cara, eu não tô não, mano. Porque pro que eu quero, eu não tô cantando bem não, tá ligado? Obrigado pelo elogio aí, mas não tô, não. Eu não
Exato.
consigo me inflar. Eu não consigo me inflar. Então, eu saio de um estágio onde eu acho que eu tô muito bom sendo ruim, para um estágio que eu tô melhor do que antes e não consigo me inflar no ego. É muito interessante
Exatamente.
isso.
Eu vou te falar um negócio, mano. Aí eu vou tocar na ferida, eu vou tocar na
E
ferida.
manda,
Tem
fala
gente que não
Deus!
faz.
Revela!
Tem gente que não faz autoavaliação, tem gente que não acha que tá fazendo um trabalho medíocre e é nariz em pé paca, mano. E é
Nossa, boa,
muito
né?
arrogante, acha que tá fazendo um trabalho sensacional. Irmão, eu tenho um recado pra você, irmão. Baixa a tua bola, brother. Baixa a tua bola, olha pro espelho e se autoavalia, porque já passou da hora, já, esse trem já passou, irmão. Tu tá ficando pra trás, tá ligado? Você tá
Sim, tá
ficando pra
feio.
trás, irmão.
Tá feio.
Tá
Para.
feio, tá feio.
Você é
Não, e é
ridículo.
difícil, né? E você coça a língua coça.
Vai. Pô. Posso dizer uma coisa? Abaixa a bola ou eu abaixo o teu microfone.
isso, irmão.
Somente isso.
Muito obrigado, pela atenção. Mano, e você é medíocre? Vou te falar, você é medíocre quando aceita algo que não deve, mano. Quando você se cala perante situações, mano, que você não pode se calar, irmão. Entendeu? Chegar atrasado. Mano, chegar atrasado, você tá sendo medíocre quando você tá chegando na reunião atrasada. Eu não sei que você tem um bom motivo pra isso. Mas não, você ficou em casa de sacanagem, entendeu? Ficou deitado vendo futebol e chegou atrasado. Mano, o tempo dos outros é brinquedo pra você? Que isso, mano?
Pode que.
Sabe? Que isso, mano? Quando murmura, quando o cara murmura sem buscar mudar, mano? O cara só fica murmurando. Ah, não, que não sei o que, não sei o que lá. Reclama pra caramba, que não sei o que mais. Tá ali. Tá na mesma.
E no trabalho acontece muito isso.
Nossa, mano. Então, nossa.
Sempre tem um figurinho, né?
Cara,
que te para pra falar mal da empresa, o que é horrível. Porque, assim, geralmente ele para as pessoas que não conseguem dar fora em outras pessoas. Eu sou esse tipo de cara. Se tu parar pra, e quiser como me contar qualquer história, eu não vou conseguir te dar um corte. Não conseguir te dar um fora, tá ligado? Porque eu vou ter pena de você. E, geralmente são essas pessoas que procuram esse perfil de outras pessoas pra começar a murmurar da empresa. E quando você murmura, mano, sem tentar mudar, velho, você tá abaixo de medíocre, com todo respeito.
Pô, cara, é difícil. É, meu pai costuma falar isso demais, mano. É, ele fala assim, cara, uma das maiores evidências de insanidade é você querer resultados diferentes o tempo inteiro e fazer as mesmas coisas.
Isso aí é uma frase que eu conheço de um jogo muito bom que eu joguei, que é do Far Cry. Fala isso, Definition.
Ah, cara, meu pai não jogou Far Cry, tá ligado? Meu pai não jogou Far Cry, tá ligado? Mas é isso, mano. Você querer resultado diferente fazendo a mesma coisa, mano, isso é loucura, mano. Desculpa. Você tem que mudar, você tem que sair aí da sua zona de conforto.
Que dói, reforçar que dói. Não.
Pô, cara, minha irmã, mano, dói demais. Oh, e a gente pode botar exemplos que são piores. Muitas vezes a gente fala que dói, né? É, mas tem coisa pior, tem sempre coisa pior. Quer ver, por exemplo, uma pessoa alcoólatra. Cara, o vício não para de uma hora pra outra. Irmão. Você que não é alcoólatra, eu não sou, a gente não faz a mínima ideia do que é passar por isso. Sabe?
E às vezes o vício não acaba, Juninho.
Não acaba. Não, e é uma coisa que não acaba. Vício é vício, irmão. Você vai levar pra vida toda. O que as pessoas falam é, principalmente no Alcoólicos Anônimos, né? O lema do AA, evite a primeira dose. Porque a partir do momento que você toma a primeira... Meu irmão, já era. Você tá 5, 10, 15, 20 anos sem tomar um gole. Ele tomou um, já era, mano. Essa parada te persegue. Então, assim, pra alguns, sempre vai ser mais doloroso que pra outros. Mas a força de vontade está aí, principalmente Deus, Jesus Cristo está aí contigo, o Espírito Santo está aí para te orientar, tá ligado?
Exatamente, é o famoso hoje não. E Juninho, dar a outra face é não ser medíocre. Como assim? A Bíblia fala, né? Jesus fala sobre dar a outra face. A gente não vai se aprofundar nesse assunto, porque isso é um tema para outro podcast.
É outra coisa.
É outro podcast.
Mas a gente tem tema, né, brother?
Mas a gente tem que ouvir nosso podcast de novo pra buscar os temas que já foram falados.
Exato, mano, isso aí. Pô, cara, boa ideia, mano. Boa ideia, mano. Então, se a gente vai ouvir podcast, amigo, de novo, você deve ouvir também. Ouça de novo, cara.
Ouve aí. Na espontaneidade do coração. Como eu ia falando aqui, cara, a lei do povo daquela época era a lei de talião. Se um cara vem me dar um soco na cara, o que eu posso fazer com ele é eu dar um soco na cara dele.
Isso é a justiça da época.
Era justiça. Porque se o cara me dá um soco na cara, eu vou querer dar 500 na cara dele. Então a lei falava o seguinte, só pode dar um na cara dele. Sacou? Vamos mentir não, que aqui ninguém tem sangue de barata, filho. É a vontade
de dar. Isso valia pra qualquer coisa, né, senhor?
É, se o cara me cortar...
Roubou minha cabra, eu vou roubar tua cabra, tá ligado?
Exatamente, meu irmão. Exatamente, isso que tem aí. Matou minha filha, eu vou matar a filha dele. Olha só que coisa doentia, velho.
Exato, né?
Aí Jesus vem e fala, meu irmão, o cara te deu um tapa na cara, tu dá outra face. Pô, como assim, mano? Tipo, meu irmão, não queira vingança, sacou? Dá outra face e morreu o papo. Isso, cara, é fugir totalmente da mediocridade, porque o que todo mundo quer é justiça com a própria mão.
Exato.
Sacou? Eu vou tocar em temas polêmicos aqui. Vem um maluquinho lá, rouba o trabalhador. Que é vacilão, o cara tá roubando, pô, 5 contos de trabalhador em ponto de ônibus. É vacilão um cara desse. Aí vem um maluco, pega o cara, quer matar o cara. Meu irmão, pra que linchamento, cara?
Não. Isso é bizarro. É a mesma coisa, ó, desculpa, mano, desculpa aí, eu sei que tem muita gente que pensa assim, mas eu não concordo com armamento. Quer dizer, a lógica não existe, mano. Você quer uma arma pra quê? Você quer andar de arma pra quê? Sabe?
Vai dar teco nos outros, cara. Quer te carregar na cabeça dos outros.
Ah, é pra segurança. Então quer dizer, a sua carteira tem, sei lá, no máximo. Vou dizer que no máximo a tua carteira agora tem 500 contos. No máximo, tá?
Que é você muita tá coisa.
Que 500, é coisa pra caramba. Mas eu tô dizendo pra você que tua carteira agora tem 500 contos. Então você tá dizendo que se um cara vier roubar tua carteira, você com arma, você dá 2 tecos no peito dele, tá dizendo pra mim que tua carteira de 500 conto vale mais que a vida desse cara?
Pra muita gente sim, mano. Pra muita gente a vida humana tá valendo, tá ligado?
Pô, é isso que eu não entendo, mano. É isso que eu não entendo. Isso é mediocridade demais, mano. Isso que é ser medíocre, tá ligado? Aí vem Jesus, um cara totalmente atemporal, né, mano? O cara tava à frente, mano. Aí o cara fala, mano, dá a outra face, mano. Sabe? Se você tem 500 conto no bolso, levando por aí de bobeira.
É, tu é até trouxa pra confirmar isso de conversa. Eu queria dizer isso também. Tá 500 conto na carteira do Rio de Janeiro. Você é trouxa e, com todo respeito, merece ser assaltado. Só isso que eu queria falar. Né? Você merece. Eu não acho errado o cara te assaltar.
Andando na Lapa, 3 da manhã, 500 conto na carteira.
Entendeu? Só isso que eu queria dizer pra você. Nada pessoal, tá? Mas valeu aí.
Cara, a vida do cara não vale o dinheiro que você tem no teu bolso. A vida do cara não vale o teu celular, mano. Ela vale muito mais que isso. Infelizmente, a vida humana perdeu o valor, né? E talvez seja por isso que a gente vê tanta gente caída no mar da mediocridade. Porque os valores simplesmente estão evaporando. Os valores estão no ar. Você tem que... tá ligado? Você tem que catar, mano.
Você tocou num ponto muito top. Tipo, a vida do cara vale menos do que 500 contos que tem na tua carteira? Parceiro, o que foi o sacrifício de Jesus na cruz, tá ligado? Tipo, você... não, pra você que acredita, tá? Que você que não acredita, que tá ouvindo o podcast, beleza. Tipo, é a tua fé e o que você leva pro seu coração. Mas você que tá me ouvindo, que tem fé no nosso Senhor Jesus Cristo e acredita no sacrifício dele na cruz, já parou pra pensar que você não vale nada e que toda a humanidade não vale nada e que ele morreu pros caras que crucificaram ele?
É, cara, quem fala isso, mano, é muito complicado, porque a impressão que passa é que não entende o poder de Deus, sabe? Não entende, mano. Não entende que Jesus ali era um homem. É, mas ele estalava o dedo, mano, e fulminava todo mundo ali em 2 tempos, sabe qual é? E o cara... simplesmente se entregou pela tua vida. Você que, comparado a Deus, é nada. Mas ele se entregou pela tua vida. E não só por você. É aí que tava. Ele não se entregou por você que vai pro seu trabalho todo dia, entendeu? Tem lá teu salário, volta pra casa, tem sua família, vai pra igreja, louva a Deus, dá dinheiro pra pobre muitas vezes. É... faz o que você... Ele se entregou pelo bandido, que muitas vezes vai chegar no ponto de ônibus e vai te assaltar, guerreiro.
Isso mesmo. Pra ele também que ele morreu, tá ligado?
Exato, mano. Exato. E as pessoas não pensam nisso, não. O bandido tem que morrer, mano. Que isso? Jesus morreu por esse cara. Abre teu olho, porque teu pensamento tá deturpado, cara.
Entender que o evangelho não é meritocracia é sair da vida medíocre. Sacou?
Exato.
Você não faz pra merecer. Você recebe sem merecer. Você e o cara que tá te roubando.
Colossenses 3:23, irmão, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, mano. E é tudo. Isso aqui, irmão, não é vida cristã, não. É tudo. Ele não tá falando que tudo você fizer é para Deus. Não. Tudo que você fizer, você faz como se fosse para Deus e não para os homens. Isso é muito complexo, porque o tanto de coisa que a gente faz na levando as paradas, empurrando com a barriga, meu irmão, brother, porra, velho.
A lista é extensa, parceiro.
Caraca, é difícil, velho. É difícil, mano. E tem gente que faz isso, não. Tem gente que faz isso na igreja, mano. Faz as coisas de qualquer jeito, velho. Qualquer jeito, mano.
E é diretamente pra Deus, tá ligado?
É! Olha só o texto, eu vou ler de novo. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como se fosse para o Senhor, como se fosse para Deus e não para os homens.
Acabou o podcast. A gente já falou
acabou o podcast. Falar.
Acabou, acabou. Valeu, não, acabou. Sobe a vinheta.
É, valeu, que valeu, bom. Sobe a vinheta aí. Pode tudo! Ah, pode tudo.
É isso, tá ligado?
Cara,
bom, trabalha, o teu trabalho é ruim, é chato. Mano, pode ser, beleza, tudo bem. Talvez você possa mudar essa situação, ou talvez não. Mas, cara, trabalha como se você estivesse fazendo pra Deus.
Exato.
Sacou? Você vai ser mais feliz e vai trabalhar melhor. Sacou? Tipo, sim, você só tem a ganhar com isso, cara.
Não tem trabalho? Fica em casa. Cuida da casa. Como se você estivesse cuidando da casa de Deus, mano. Sacou? Limpa direito, faz uns bagulho, faz um negócio, cuida dos teus filhos, do jeito, da melhor maneira possível, bro. Tá no ministério dentro da igreja, faça da melhor maneira, porque você tá fazendo pra Deus, ou pelo menos deveria estar fazendo pra Deus, e não pra você mesmo, sabe qual é? É isso que eu falo, Jesus Cristo, cara, a gente já falou do sacrifício de Jesus e eu vou voltar nele. Jesus Cristo se sacrificou, ele deu tudo por nós. Nada que você puder fazer vai superar isso. Nada. E o que você tá fazendo, você vai fazer de qualquer jeito? É isso que você tá me dizendo? É isso que você tá fazendo da tua vida? Deus merece ter um mediano?
E você, que, sei lá, não tem fé, mas que tá ouvindo a gente até agora, você pode não acreditar em Cristo Jesus, como eu acredito, como o Juninho acredita. Então, pense em você primeiro. Você merece ter um mediano, tá ligado? A gente falou aqui em fazer as coisas da melhor maneira possível, como se fosse pra Deus, mas pode ser que você não acredite. E, ok, tudo bem, é a sua crença, é a tua vida. Não vou me meter nisso. Mas eu repito a pergunta. Você merece o teu mediano? A tua filha, o teu filho, o teu esposo, tua mulher, teu pai, sua mãe, seus amigos, seus irmãos merecem o teu mediano? Merecem que você faça as coisas de qualquer maneira por fazer? É isso mesmo? É só isso que você tem a dar? Sacou? O mundo merece o teu mediano? O teu chefe só merece isso? O padeiro com que você vai comprar teu pão e nem dar bom dia, merece o teu mediano, tá ligado?
Eu volto no sacrifício de Cristo e pergunto pra você, se Cristo merece o teu mediano, Deus merece o teu mediano, Deus merece o de qualquer jeito que você tá dando pra ele, morrer na cruz foi mediano pra tu? E de coração, Silas, de coração, sabe? Eu vou abrir meu coração pra tu e pra quem tá ouvindo aqui. Eu espero mesmo, brother, eu espero mesmo que você, que não é crente, mude essa tua atitude. E espero muito também de pessoas crentes que se encontram nesse quadro, consigam mudar isso aí, cara. Porque a gente volta do início. Como tu quer ser lembrado? Você quer ser lembrado por isso? Sabe? Você quer ser lembrado pela tua vida medíocre?
Porque não vai ser lembrado.
Não vai ser lembrado. As pessoas vão fazer questão de te esquecer.
E como a gente nunca falou aqui, né, Juninho? A gente nunca falou que o nosso podcast quer fazer você pensar, né? Tá sempre falando isso. E a intenção é essa. Cara, é impossível você ter chegado até o final dessa faixa de áudio sem se questionar com isso. A sua pergunta pode ter uma resposta do sim ou não, se você leva uma vida medíocre. E pra mim, pouco importa a resposta que você vai dar a si mesmo. O que importa pra mim é que eu fiz você pensar. Você pode continuar com a sua vida medíocre ou você pode mudar. Pode ser que não tenha efeito em mim. Porque talvez eu não conviva com você que está me ouvindo aí. O efeito que a gente queria trazer, eu garanto que conseguimos. Você saiu da sua zona de conforto.
É isso, galera. Chegamos ao fim do podcast. Eu espero que vocês tenham realmente modificado alguma coisa na mente de vocês. A atitude agora está na mão de vocês. Tomar a atitude tá na tua mão. Você segue a vida aí do jeito que você quiser. Mas a nossa parte a gente fez, né, Silas?
Exatamente, cara. A gente... Eu odeio que alguém tome uma decisão por convencimento. Eu odeio isso, cara. Eu odeio convencer alguém no sentido de que a pessoa se sentiu obrigada a fazer aquilo. Eu quero que você que está ouvindo tome uma decisão livre de um dia acordar assim e falar, mano, acabou, não faço mais isso. Ou, mano, eu preciso fazer aquilo. Só quero te ajudar a pensar. Assim como pessoas me ajudaram a pensar, professores que me marcaram muito, porra, meu tio Xande, que é meu pastor, me marcou muito, me marca muito. Pessoas que estão na minha vida que simplesmente me fizeram raciocinar, sacou?
Sim.
E me ajudaram a tomar decisões por mim mesmo. E é o objetivo do nosso podcast, claro.
Ficamos por aqui. Ó, meu Instagram é o Alexandre Júnior. Tô sempre postando conteúdo lá, pessoal. É, espero que vocês possam me achar. A gente troca uma ideia, manda feedback. É nóis, mano. É nóis. Tamo aí.
Segue lá também, arroba Silas_Calisto23. Valeu. A conta não é privada, então você consegue ver meu conteúdo. É, mas veja meu conteúdo me seguindo, por favor. É mais.
É isso, segue lá, mano. Mais segue legal. Lá, é um clique, é de graça, mano. É de graça. Olha só, brother. É
não cai seu dedo, cara. Não cai seu dedo. Aproveite que o Instagram ainda é de graça.
Sim, pô, sim, sim. Instagram ainda é de graça. Aproveite isso aí. Aproveite segue sim. Nós. Tamo junto. Isso foi Pode Tudo.
Beijão, hein? Fica com Deus.
Fui!